Sejam bem-vindos a mais um Jaca Freak Podcast. Exatamente essa edição aqui que estamos falando sobre profissões. E já falamos aqui sobre desenho, já estamos falando de várias coisas e hoje vamos falar sobre educação. Exatamente, estamos falando sobre educação. Hoje eu trouxe minha querida, a gloriosa, a maravilhosa Juliana Ponzilacqua para falar aqui comigo sobre a sua trajetória na educação. E um pouco interessante sobre educação é que a educação no Brasil, especialmente, ela sempre foi muito negligenciada pelo governo. A Constituição de 88, né, a última Constituição brasileira que vigora hoje, foi a primeira Constituição a tornar pública a educação. Antes, a educação ela vai ser só para uma galera de elite, né? Não era, era uma coisa obrigatória? Não, não era. Era uma coisa muito restrita a um grupo, né? Então, a educação ela vai passando por uma série de transformações ao longo do tempo. E o Brasil, ele tem uma trajetória muito triste na educação. Na pós-graduação que eu estava fazendo, na UFRJ, a gente tinha uma professora lá, Alessandra Nicodemos, que ela é estudante disso, estudiosa disso, e ela falava, mostrando as pesquisas bem interessantes, mostrando que a educação brasileira, desde a década de 60, 70, basicamente, ela tem o mesmo investimento até hoje. É basicamente 50 anos de defasagem de inflação na educação. O que eu quero dizer basicamente em números bem simplórios, bem simples aqui, é que basicamente o número de escolas aumenta, o número de alunos aumentou por demais, porque a população brasileira de 70 para hoje aumentou muito, né? Mas o investimento de educação é o mesmo. Corrigindo pela inflação, é o mesmo, né? Um exemplo para vocês entenderem um pouquinho. Um exemplo, só em números inventados para ser de exemplo. Se na década de 70 o Brasil investia R$1.000 em educação, hoje o Brasil continua investindo o equivalente aos mesmos R$1.000 de 50 anos atrás. Tá entendendo? Isso é, mesmo com maior quantidade de escolas, maior quantidade de alunos, maior quantidade de professores, o investimento é o equivalente ao mesmo de 50 anos atrás ou pouquinho a mais. Em outras palavras, esse investimento dilui para mais e mais escolas, deixando a educação cada vez mais defasada no salário, na qualidade, na estrutura. Pois é, é de chorar? É de chorar. Então, entra governo, sai governo, a educação nunca é a grande prioridade desse nosso país. Pois é, pois é. Então, quando alguém disser para você que a educação está na UTI, a educação já saiu da UTI há muito tempo. É, muito tempo. E esse programa aqui é para você ver, ouvir um pouco sobre eu e a Ju falando, principalmente a Ju, sobre a educação, ela é tratada como um sacerdócio. Né? O professor é um destino, é um dom, aquela coisa toda. E às vezes parece que os jornais apresentam essa ideia da educação ser um sacerdócio, ser um dom, e esquecem que eu não chego no supermercado e pago o meu arroz e o meu feijão com um sacerdócio. Eu não pago o meu arroz e o meu feijão falando que sou professor e ganho 50% de desconto. Né? Você que dá aula em várias escolas e tem que correr de um lado para o outro com seu carro, você não chega no posto de gasolina e paga o seu a sua gasolina falando que você é professor e você ganha 70% de desconto. Não acontece isso. Né? Então, na verdade, a gente tem muito... Ah, o professor é um herói, um herói, um herói. Mas os heróis precisam ter uma vida digna. Né? Precisam ter uma vida digna. O professor é uma das profissões aí, como todas as outras, mas é uma das profissões que lida com mais gente, que lida com mais sentimentos, que lida com vários patrões, vários reclamantes, várias exigências e uma das profissões que menos tem esse reconhecimento de fato, né? Porque reconhecer, dar parabéns é ótimo, mas reconhecer e me pagar um bom salário, a gente quer também. Então vamos parar de choro, Mas é um desabafo aqui com vocês. E vamos para a parte importante. Como? Qual é a trajetória que Juliano Pozilacqua seguiu? De onde vem esse carinho por ela, pela educação? De onde vem aí a germanista Juliana Pozilacqua? De onde ela construiu essa ideia? E hoje também dá aula na Twitch, exatamente. Se você está escutando esse programa, a Juliana Pozilacqua, ela dá aula no canal dela na Twitch. Pão Zuzu, ela vai falar daqui a pouquinho sobre a da aula de alemão. Ah, mas a Juliana é boa? Meu querido, escuta o programa que você vai saber se a Juliana é qualificada ou não para dar aula de alemão. E você não está só perdendo uma excelente professora. Você está perdendo uma excelente professora de alemão, tá? Porque a pessoa é extremamente capacitada e dá essas aulas na Twitch gratuitamente. Então, fique aí, cola com a gente, que você vai descobrir mais um pouco sobre a trajetória, a vida profissional de Juliana Pozilacqua. Até daqui a pouquinho, exatamente. Claro, como prometido lá no primeiro bloco, chegamos nesse segundo bloco aqui com a incrível, a inoxidável, a insuperável Juliana Pozilacqua. Seja bem-vinda. Olá, Ju.
Nossa, inoxidável é muito chique.
É, muito Faustão.
Não é? É que nem aquele vídeo lá que tinha na internet que a pessoa falava, uma pessoa estrogonoficamente sensível, uma pessoa helps. Uma pessoa cabriocárica. Eu nunca entendi o que era, mas eu acho que deve ser alguma coisa boa, né?
Ah, é. É que você, Ju, nunca enferruja. Você sempre está nova, sempre está atual, entendeu? Isso que eu acho que é inoxidável. Deve
ser. Eu sou jovem, eu ouço K-pop.
Ai, meu Deus. Isso é sua cara, Juliana. Você... Não tem como eu ver esse TikTok e não lembrar exatamente
não
de você. Já era.
Não tem. Gosto muito de Adênia.
Ai, ai, meu Deus do céu. Eu ouço K-pop.
Eu ouço K-pop.
Bom, dona Juliana, essa vida de professor que nós temos aí, a sua, você passou por várias coisas. Você falou um bocado disso nas suas lives da Twitch, já falou um pouco disso nos podcasts, mas aqui é o seu espaço para falar exatamente disso. Coisas que a gente não entrevista muito, não fala muito nos podcasts do Mundo Freak, nem do Magicando. Mas aqui é esse espaço pra galera descobrir como você chegou em ser essa grande germanista, essa professora de alemão, qual foi a sua trajetória, qual foi os meandros que você seguiu, como você está hoje nessa profissão, como que você está se sentindo. Então vamos... Acho que a primeira questão aqui, que lá da origem, quando foi que você decidiu, em que momento você decidiu em ser professora ou estudar alemão veio primeiro? Como foi isso aí na sua vida?
Olha, Jaca, eu vou falar pra você que eu acho que ser professora veio primeiro. Por quê? A minha brincadeira preferida de criança, eu tinha o que a minha avó que me deu. Uma lozinha e tinha gizinho e eu botava as bonecas que eu tinha sentada na frente da lousa e eu dava aula. E eu brinco que eu já deveria estar aposentada. O tanto de ano que eu trabalhei, porque eu já dei muita aula já. Já devia estar aposentada já. Porque desde muito pequena. E essa sempre foi a minha brincadeira preferida de professora. E a minha mãe fala que o que era muito engraçado é que eu fazia isso antes de entrar na escola. Eu já tinha essa brincadeira antes de entrar na escola.
Que isso? Então, calma aí. A gente tá falando de você com 4 aninhos, 3 aninhos.
Exato, exatamente.
Caramba.
Porque a minha avó me deu aquela lousinha, né? Porque eu morei numa casa, né, que tinha quintal, né? A avó morava com a gente, né? Minha avó sempre morou com a gente. E aí eles queriam colocar alguma coisa ali naquele lugar que eu ficasse brincando ali, né? Que eu não ficasse tanto tempo dentro de casa e tal. E aí a minha avó pendurou numa paredezinha lá do quintal uma lozinha. Me deu a lozinha de fundo verde, igual essas de escola mesmo, só que pequenininha,
excelente,
né?
Uma caixinha de giz.
Isso, e ela achou que eu ia ficar desenhando, porque eu sempre gostei muito de desenhar, né? Só que não, eu ficava dando aula. Eu ficava ensinando coisas pras bonecas. E aí a minha mãe disse que depois que eu entrei na escola, aí obviamente que intensificou, né? E a brincadeira ficou praticamente só essa.
Mas o que, que você ensinava pras bonecas se você nem tinha experiência de ir pra escola? Menina, meu Deus.
Boa curioso. Pergunta. A minha mãe falava que eu ficava desenhando, tipo, olha, isso aqui é uma casinha. Tipo, botava uns negócios lá e ficava falando como é que chamava, sabe?
Oh,
umas coisas assim.
Oh, meu Foi Deus.
Era assim. Então, por isso que eu brinco que eu já devia estar aposentada já, porque faz muitos anos que eu trabalho. Sem remuneração ainda, sacanagem.
Que isso. Então, você já tinha isso dentro de você, de ensinar, de usar o quadro.
Sim.
Você pretendeu fazer outra coisa que não fosse ligada à língua? Você pensou em estudar outra coisa? Ou o curso de língua veio primeiro para ti?
Olha, eu acho que conforme foi chegando mais perto do vestibular, eu fui pensando mais, né, o que eu queria fazer e tal. Mas, apesar de todos os apelos dos meus pais, porque meus pais não queriam que eu fosse professora, não. Não queria que eu fizesse letras, não. Porque falava, não, professor vai sofrer muito. E sofre, né, não é mentira. Professor vai sofrer, professor não é valorizado e tal. Mas tudo o que eu pensei em fazer na minha vida tinha a ver com lidar com a língua, nem que fosse a portuguesa, porque assim, quando eu fui prestar vestibular, eu fiquei dividida entre três cursos. Eu queria fazer letras, ou eu queria fazer jornalismo, ou eu queria fazer editoração. Então você veja que tudo,
sim,
tudo tá muito ligado, pelo menos ao português, né?
Tudo com domínio da língua, né?
Exatamente. E aí eu me lembro que na época, uma amiga do meu pai, que era jornalista, ele falou, será que você pode conversar com a Ju pra, tipo, como é a sua profissão, tal? E aí ela conversou comigo e ela falou assim, olha, Ju, eu vou ser muito sincera com você. Existem muitas pessoas que trabalham lá na redação com a gente que são formadas em letras. Então, se você tiver, assim, muito dividida, tal, vai pra letras. E depois, se você achar que não é aquilo, você muda pra jornalismo, você é super nova, tal. E realmente, eu entrei na faculdade bem nova. E aí eu acabei realmente indo pra letras e me apaixonei, assim. No primeiro semestre eu já falei, meu, eu não quero fazer mais nada, é aqui mesmo que eu vou ficar. Obviamente que, né, tem aquelas horas do curso da graduação que você quer desistir de tudo, né? Que você tá cansado,
jovem,
você não aguenta mais,
Jovem, vocês estão ouvindo isso e está falando, nossa, estudar vai ser tudo mil maravilhas. Ou você, jovem, já está na faculdade e quer jogar tudo pro alto. É assim mesmo, gente.
É assim.
Às vezes tem momentos piores, momentos melhores, mas, no geral, é assim mesmo. A gente tem que ver isso aí.
Exatamente, mas é assim mesmo. Eu me lembro que, sei lá, no penúltimo ano, eu tava tipo, meu Deus, nunca vai acabar, eu não aguento mais. Meio que falando assim, ai, acordava de manhã e falava, aula do que eu tenho hoje? Não, hoje tem que ir, porque esse professor é muito brabo, vamos.
E nessa
coisas assim.
Ah, professor, né? Brabo. Ah, professor. Mas nessa época de letras, você fazia inglês, porque já era o português, já era associado com uma segunda língua, correto?
Isso. Onde eu fiz letras, né? Existe um ano que é igual para todo mundo, que é chamado de ciclo básico. E aí você estuda essas matérias, que é tudo introdução a alguma coisa. Então, introdução à linguística, introdução à literatura brasileira, introdução à literatura portuguesa, introdução aos estudos textuais, é tudo matéria, tudo chama introdução a alguma coisa. E aí você passa esse ano inteiro fazendo essas matérias, né, que são a base para tudo. E aí, conforme a sua nota, você entra num sistema de ranqueamento. Então, se você tem boas notas, é muito mais fácil você pegar o idioma que você quer, né? Porque, então, é meio que assim, é um vestibular dentro da faculdade já, é meio treta isso, né? Antes não era assim. Quando você prestava letras nessa universidade que eu fiz, você já prestava, tipo, letras, português, alemão. Letras, português, inglês. Você já tinha no vestibular a opção. Agora não tem mais.
Então, quando você cursou, tinha... Quais opções? Você lembra? Alemão, inglês, espanhol?
Nossa, então. como eu estudei na Universidade de São Paulo, né, lá na FEFELESH, a FEFELESH tem muita opção de língua. Provavelmente eu vou esquecer alguma, mas só pra você ter uma ideia, a gente tinha o departamento de letras modernas, que era inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, né? Tinha o departamento de letras clássicas, que era latim, grego. Tinha o departamento de letras orientais, que era o chinês, japonês.
Essa sua faculdade era uma faculdade de línguas? Porque é muito completo.
Então, pois é. Aqui no Brasil, é uma que mais dá opções de bacharelado em vários idiomas.
Caramba!
Alguns idiomas foram acabando se extinguindo, digamos assim, porque primeiro que não tinha pessoas que escolhiam fazer esses idiomas, e os professores foram ficando velhinhos, morrendo. Então existiam, por exemplo, o departamento de sânscrito já existiu aonde eu estudei, mas hoje ele não existe mais porque morreu. A última pessoa que dava aula disso e que era responsável se foi. E aí o departamento ficou sem ninguém.
Caramba.
Então, assim, já teve muito mais coisa. Então, por exemplo, eu tinha colegas que estavam na habilitação do russo, do chinês, do japonês, do francês, do italiano.
Não, calma. Do jeito que você falou, pensei que era o mesmo colega que fazia isso tudo. Não, era...
Não. É um colega pra cada um, senão a gente não consegue.
Não, eu já falo, rapaz, colega aí é repórter da CNN.
Esse é aquele moço lá, contratado. Eu adorei aquele vídeo maravilhoso.
Mas, então, em que momento ali na faculdade que você falou assim? Porque é inusitado, geralmente. Você já falava inglês nessa época?
Olha, eu já tinha um bom nível de inglês, sim. Por quê? Eu sempre fui assim, né? Eu falo que eu fui sempre muito privilegiada porque eu tinha uma mãe muito cara de pau. Por quê? Os meus pais não tinham dinheiro pra pagar curso pra mim, Jaca. Não tinha dinheiro pra me botar numa escola de inglês. Não tinha dinheiro, né? Era tudo muito apertado.
Mas
tal.
Gostava, mas não tinham vergonha de pedir.
Não, a minha mãe era aquela pessoa que ligava pras secretarias dos cursos e falava assim, tem sistema de bolsa? Como é que funciona? E aí, me levava e falava, ó, é assim. Então, foi por isso, inclusive, que eu consegui estudar numa escola de inglês, que era bem bacana aqui em São Paulo, eu não sei se é mais tanto, mas porque a minha mãe chegou na cara dura, ó, nós não, aqui tá a nossa comprovação de renda, nós não temos dinheiro, como é que é aqui o sistema de bolsa? E aí, a moça falou assim, ó, vocês vão ter que pagar o primeiro semestre, né, inteiro, e a partir das notas dela, a gente vai oferecer bolsa de tantos por cento. Então, eu era que meio que assim, ó, ou você estuda e vai bem, ou você perde isso aí. Então,
a gente vai sacrificar aqui o seis semestres,
exato,
seis meses, mas
exato.
Depois tu tem que garantir notão pra tua bolsa ser X% pelo menos.
Exatamente. E aí foi assim que eu fiz a minha formação de inglês inteira. Eu tinha bolsa de 90%.
Caraca, Ju, tu era CDF, hein?
E aí, assim, né, junta também que eu já gostava muito. Então, pra mim, tipo, não era ruim estudar. Eu tinha prazer, entendeu? De estudar e tal. E como era muito nova também, quando a gente é mais novo, né, entra aquela beleza as coisas na cabeça. É fácil, né, de lembrar, né?
Não tinha celular, não tinha rede social pra te preocupar.
Exato,
então,
né?
Agora deixa eu lhe perguntar. Se você entrou na faculdade de letras e já tinha uma base muito significativa do inglês, por que você optou pelo alemão? Foi o que que te motivou? Porque geralmente, quando a pessoa já tem um domínio de uma língua extra, né, o espanhol, o inglês, que seja, a pessoa vai tentar se aprofundar nessa língua. Mas de onde vem essa paixão pelo alemão e por quê?
Eu acho que você usou a palavra muito certa, que é paixão. Porque foi um bagulho assim, meio à primeira vista, sabe?
Ó.
Essa história é muito engraçada, porque assim, né? Quando houve o advento da TV a cabo, né? Lembra? Chegou, vocês jovenzinhos não sabem disso, né? Mas quando chegou o advento da TV a cabo no Brasil, também chegou o advento... do miau, né?
Ah, lógico, miau, sempre miau, junto.
Né? E aí, através de um miauzinho desse, tinha lá um canalzinho, né? Na casa e tudo mais. E aí, uma tarde, meio que, tipo, passando os canais, eu vi um filme e as pessoas estavam falando uma língua muito engraçada. Eu falei, mano, isso aqui não é inglês, cara, que língua é essa? E aí eu fui descobrir que era alemão, que as pessoas estavam falando alemão no filme. Não, e eu achei, eu fiquei automaticamente apaixonada.
Calma aí, Ju,
por
calma
aquelas
aí.
Pessoas.
Você viu pessoas falando alemão num filme sem legenda? Ou tinha, enfim.
Não, tinha legenda, tinha legenda.
Tu viu as pessoas falando alemão e falou, vou estudar. Mas tu já isso. tava na faculdade?
Então, eu tava quase pra entrar na faculdade.
Caraca.
Já tinha a ideia de fazer letras e tava quase pra entrar na faculdade. Aí eu comentei com a minha mãe, e a minha mãe, ela... Acho que eu já falei algumas vezes já, nem em podcast, que a minha mãe é espírita, né? Uhum. Ela trabalhava aqui na Federação Espírita do Estado de São Paulo, tal, dava paz, palestra, essas coisas. E aí ela tinha um amigo lá, que também era voluntário, que era professor de um instituto de alemão. Aí ela chegou pra ele e falou... chegou e já foi falando com ele. Ó... Oh, minha filha se interessou por estudar alemão. Lá tem um sistema de bolsa. Aí ele levou todos os documentos, as coisas, tá, os informativos, e falou assim, isso era assim, um ano antes de eu começar a faculdade.
Caramba.
Ele falou assim, olha, se ela passar nessa universidade, que foi a universidade que eu estudei, o instituto dá bolsas muito altas para estudantes da graduação. Então, sim, ela pode entrar já fazendo bolsa.
Ó. Oh.
Aí eu falei, é isso, mãe, é isso, é isso. E aí a gente combinou, né? Eu tava quase já terminando inglês. Aí a gente combinou de que, né, não dava pra fazer os dois de uma vez. Então, aí terminei um. E durante esse primeiro ano, que era igual pra todo mundo, eu comecei a estudar nesse instituto. E aí é que vem o grande... As voltas que o mundo dá, né? Anos depois, eu virei professora desse lugar. Eu estudei
Caraca.
Lá, eu me formei lá, fiz todos os níveis, vários cursos profissionalizantes, babá, tudo de bolsa, porque também, senão, não conseguiria. Rafa, pra mim, era muito irreal, porque assim, a galera que estuda nesse instituto é tipo classe B e A, assim, é muito caro. Então, os meus colegas, às vezes era meio difícil manter um papo assim, que era uma realidade muito diferente, né? Mas tinham também outros bolsistas na sala. Então,
todo mundo com carro próprio, todo mundo chegando, vamos pro tal lugar, e tu, cara,
amigo,
é caro.
Né? Eu tinha uma colega que é de motorista, amigo.
Nossa.
Motorista levava e ficava esperando, sabe?
Nossa,
é nesse naipe.
Senhora.
É nesse naipe. E aí eu consegui, porque aí eu passei na faculdade, então você tinha que levar, né, tua matrícula, você tinha que mostrar como é que você tava indo nas matérias e tal, e aí eu também consegui fazer o curso completo de bolsa, porque senão também não ia conseguir.
E essa escola que você fez, é aquela famosona que você já comentou na live?
É aquela famosona.
Qual o nome? Diga.
Se chama Instituto Goethe.
Instituto Goethe.
Exato, que é do autor, né? Mais, acho que o mais famoso autor de literatura alemã, que é o Johann Goethe, que foi o cara que escreveu o Fausto, né?
Oh.
Já que nós estamos aqui no podcast da pessoa que fala sobre demônios, lembra que o Fausto é aquele cara que faz o pacto com Mefistófeles, né? Porque ele quer o sabedoria, ele quer saber tudo, né? Ele quer ser muito inteligente e tal, e ele faz esse pacto com o Mefistófeles. Então, esse é um instituto que é alemão e ele tem escolas no mundo inteiro, porque ele é um divulgador da língua e da cultura. Só que assim, né? Chega aqui no Brasil, os preços são muito caros, né?
Ah, como tu falou um detalhe que eu vou até trazer pra galera, que os móveis, tudo vinha direto da Alemanha, né?
Isso era muito louco, porque como era um instituto alemão, e existia uma tentativa de padronização, né? Então, todo instituto tinha que ter tal equipamento, tinha que ter acesso a tal coisa, né? Então, muitas vezes, os aparatos vinham tudo da Alemanha. Vinha tudo de container, Jaca. Vinha os negócios da Alemanha. Ah, chegou a tal coisa da Alemanha. Chegou o projetor, né?
Caraca.
Então, a gente tinha acesso a umas coisas muito brabas, assim. Era bem legal.
É, você chegou a visitar... Esse instituto, ele existe na Alemanha para dar aula para turista ou para dar aula para pessoas lá? Então, você chegou a frequentar ele na Alemanha?
Então, eu também fui na Alemanha. Quando eu estudei lá na Alemanha, eu já era professora. E aí eles têm, né, um programa de aperfeiçoamento de professores. Então, o professor pode se candidatar a fazer cursos na Alemanha. Então, você pode candidatar, você vai pleitear uma bolsa como professor. E aí eles te levam para lá e você faz um curso. E aí tem um monte de cursos diferentes, é bem legal.
E deve ser eu perguntei isso porque deve ser engraçado você frequentar a escola no Brasil, aí você vai para a Alemanha e é a mesma coisa.
Pois é. Eu falo que a única coisa que muda, né, quando você chega na Alemanha, é que como do seu lado tá sentado um chinês, do outro lado tá sentado um russo, do outro lado tá sentado um americano, você tem que se virar falando alemão, tipo, porque você não pode perguntar pro cara em português, ou você entendeu o que a pessoa falou, né? Então,
sim,
a gente fala, né, você é meio que empurrado a falar cada vez mais alemão, porque todo mundo tem que se entender ali, né? Você tem que achar uma língua, sim, que todo mundo se entenda, né?
Caraca, Ju. Então, isso você vai se formar com quantos anos em letras alemão? Você se forma em letras em alemão? Como que funciona essa graduação?
Isso. Eu fiz faculdade por 6 anos.
Certo.
Foram 5 anos para o bacharelado. E aí, lá você tem a opção de fazer também a licenciatura. Então, você sai bacharel e licenciado. Então, o último ano, eu fiz a licenciatura. Então, aí, para poder dar aula. Então, aí, eu fiquei formada como professora pela universidade.
Certo.
E quando eu entrei para dar aula no instituto, o instituto oferece uma formação de professores do instituto, que é uma muito específica. Tipo, aprenda a dar aula como todo professor de todo instituto no mundo. Tanto que quando você pega esse diploma, você pode se candidatar a ser professor de alemão em qualquer Goethe-Institut do mundo, menos o da Alemanha. O da Alemanha você tem que ser nativo. O da Alemanha não aceita professores que não são nativos.
É, faz sentido, faz sentido. Você vai aprender alemão na Alemanha. Eu acho que até você mesma, se chegar lá na Alemanha, que é um professor que nasce, no mínimo foi criado desde bebê na Alemanha, porque aprender com alguém que veio do Brasil, tu vai falar assim, pô,
eu vim muito... Ué, mas eu vim pra cá, né? Exato.
Eu vim muito longe pra estudar no Goethe com um brasileiro, eu ficava no Brasil, né?
Então,
realmente, faz bastante sentido. E aí tu ficou quanto tempo na Alemanha?
Então... eu nunca morei muito tempo seguido, Jaca.
Então, tu foi mais de uma vez?
Fui mais de uma vez, porque eu fiz vários cursos, né? O legal do instituto é que eles incentivam muito o professor, assim, a sempre se melhorar, sabe? A formação é continuada, então você tá trabalhando lá, mas você é convidado pra fazer um monte de curso. E outra, né? Como eles trazem esse monte de tecnologia, esse treco novo, você tem que aprender a mexer nesses negócios também. Então, a gente tinha sempre treinamento, né? Pra mexer nos negócios que vinha, numas lousas doidas, né? Então, a gente sempre tinha treinamento. E aí, você pode se candidatar a cursos desde 2 semanas até meses. Tem curso que dura meses, você fica lá morando meses. Tem cursos que são só 2 semanas, tem curso que é 1 mês só. Então, depende muito pro que você se candidata, né?
Uhum. Caramba!
É bem legal.
Tu trabalhou na Goethe aqui do Brasil?
Isso. Aqui no de São Paulo, porque tem instituto aqui em São Paulo, tem no Rio, tem em Curitiba... Tem no Rio Grande do Sul, tem na Bahia. Nossa, o lugar do Instituto na Bahia é lindíssimo, é uma casa super bonita. E tem, que os aliás, os alemães se estapeiam pra dar aula lá, né? Porque
porque
o povo é Bahia, né? É uma bonito, né? Sair no mar, né?
Quer morar em São Paulo? Não,
claro,
quero morar
não.
Na Bahia.
Exatamente.
No Rio de Janeiro tem?
No Rio de Janeiro tem. Eu só não sei onde é que é. Eu sei que é no centro. Eu posso até ver isso aqui agora.
No centro? Eu já ia chutar que é na Barra da Tijuca. Porque quando a gente não sabe onde fica as coisas no Rio de Janeiro, e é coisa de chique, meu amor, Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Mas veja, se você puder.
Está falando aqui que é na Rua do Passeio.
É no centro. Sendo Rio.
É no centro.
Bem perto ali. do centro mesmo, ali perto da Cinelândia.
É no centro. São dois andares. É um prédio e eles têm dois andares lá.
Interessante, Rua do Passeio.
É isso.
É, olha, é muito interessante. Olá, chegamos à parte de recadinhos. Não pule, não pule, não pule. Aí, 3-4 minutinhos de recadinhos. São importantes. Muito obrigado a você que está nos ouvindo agora. Porque estão gostando do programa? Nos dê o feedback nas redes sociais. Todas as redes sociais. Jaca Freak. Adiciona lá no Instagram, no Twitter, na Twitch. Nos acompanhe nas lives. Quer conversar comigo? Quer bater um papo? Ah, Jaca, eu não sou muito seu fã. Chega nas lives para conversar. Exatamente. Não, vem conversar nas lives de RPG. Porque ali eu tô contando uma história junto com os jogadores. E não posso parar para conversar muito, mas chegue nas lives de joguinho que eu tô jogando várias coisas aí que você vai conversar comigo, pergunte coisas, traga um assunto, frequente a Twitch, não ache que a Twitch é a grande vilã, você meu fã, estou precisando de você nas lives, porque a Twitch mudou a proposta dos valores e está difícil conseguir tirar o pagamento da Twitch agora, está difícil, e se você meu fã, se você diz que é meu fã, se você gosta do meu trabalho lá no Mundo Freak e tudo mais, não deixe perder. Acompanhe o meu canal, acompanhe o canal da Ju, acompanhe todas as nossas redes sociais, que é sucesso. Tudo bem, gente? Valeu mesmo. E, mas, Jacaúna, eu não gosto de Twitch. Realmente, eu não tenho como. Eu tenho o teu Prime, eu jogo lá o Prime no teu canal. Ou não tenho o Prime, não sei o quê. Gente, eu tenho um Apoia-se. Um Apoia-se a partir de R$2. Você pode contribuir com Apoia-se. Apoia-se. Jaca Freak, vocês me apoiaram demais no Catarse. O Catarse no mês do terror vai bombar. O mês do terror tem mais de 40 pessoas convidadas, entre apoiadores especiais, entre convidados lindíssimos de podcast, da Twitch e tudo mais. Então, ao longo do tempo aí, no próximo programa, eu vou soltar vários desses convidados. Quem já acompanha as redes sociais, quem já acompanha as lives, já sabem quem são os convidados, pelo menos a boa parte deles. Então, no Outubro do Terror, outubro, a partir de 1º de outubro, se não me engano, é uma sexta-feira, várias RPGs, várias histórias de terror, né? Então, teremos Marcos Kelly narrando, teremos Juliana Ponzilacqua jogando, teremos uma série de pessoas incríveis jogando com a gente. Nos acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro. As lives são na Twitch, Jaca Freak. E se você quer me apoiar, tem o Apoia-se. Estou me repetindo, mas é importante. O Apoia-se, Jaca Freak, a partir de R$2, você pode apoiar. E a partir de certos valores, você vai ter mesa exclusiva de RPG. Mas Jacaúna, eu nunca joguei. Meus queridos, a metade das pessoas que jogam RPG com a gente no canal nunca jogou. E vou falar mais, da metade das pessoas que jogam comigo hoje nunca tiveram oportunidade de jogar RPG antes e jogar pela primeira vez e jogam com a gente até hoje. Isso é, você quer jogar RPG? Chega aí. Não fica inventando desculpa, não. Então, forte abraço, vamos continuar com o restante do programa da Juliana Ponzilacqua falando aqui um pouco da sua trajetória e de onde ela entrou no mundo da magia e tudo mais. Forte abraço, até nos vemos na Twitch, no Instagram e no Twitter. Tchau, tchau. Beijos. Estou fazendo coração com a mão agora. Beijo, beijo, beijo. E a pergunta agora é o seguinte. Você já falou um pouco do caminho, da trajetória, como que foi, né? A bolsa, sua mãe, seus pais aí sempre correndo atrás e você, mais do que eles correrem atrás, você se interessando em aproveitar as oportunidades. Isso é muito importante.
Sim.
Qual é a sinergia do seu estudo com runas com o seu estudo de alemão? Uma coisa puxou a outra, o que veio primeiro? Você já, a sua trajetória em estudos de runa, ela veio antes, durante ou um pouco depois?
Olha, eu vou falar que veio quase simultaneamente.
Ah, vai dizer que era no mesmo filme. Eu quero jogar
não, não
runa
é,
lá.
não era, infelizmente não era. Mas assim, veio quase que simultaneamente, porque aí, né, quando a gente começa a estudar, e quando a gente estuda com professores massa, assim, tipo, num lugar massa, e você como professor de história também sabe muito bem disso, né? A gente sempre aprende mais e mais profundamente quando a gente tem uma carga histórica e cultural muito grande, né?
Ah, sim.
Então, quando você conta uma historinha, como é que era em tal lugar, como é que funciona não sei o quê, né? A gente sempre guarda isso e é muito legal, né? E Jaca, tá vazando aí a bateção?
Não, pouca coisa. Pode continuar. Tá melhor.
Então tá. E aí, eu acho que uma coisa foi puxando a outra, sabe? Porque eu fui me interessando pela história, mais dos países ali pra cima, né? Aí eu fui vendo que... E eu gosto muito de etimologia, né? Etimologia é o estudo de onde veio essa palavra, de onde ela derivou, né? De que língua veio e tal. E como eu sou uma pessoa muito mais da linguística do que da literatura, eu sempre me interessei muito por fonte, de onde veio a língua, o que, que é parente, o que, que não sei o quê. E aí, fatalmente, começou a meio que subir também, né? Pros países lá mais pra cima. Então, Dinamarca, Noruega e tal. E eu cheguei a estudar norueguês um tempo na faculdade, porque tinha aula de graça de matéria optativa. E aí eu fiz, porque de graça, né? Até injeção na testa. Aí eu fiz tal. E aí acho que uma coisa foi ligando na outra. E assim, eu fui me apaixonando mesmo por tudo que envolvia aquilo. A história, a cultura do povo e tal. E eu fui achando legal. E acho que foi meio que puxando, assim. As duas coisas foram andando paralelamente.
E hoje, o seu estudo de runas, assim, vou fazer uma pergunta óbvia, eu acho pelo menos que a resposta vai ser óbvia, mas você quando estuda runas, você estuda direto dos livros alemães? Porque, assim, a galera que tá me ouvindo talvez saiba tão pouco quanto eu, ou saibam mais, porque eu sei pouco. As runas, elas são um estudo geralmente vindo dos países nórdicos, correto?
Exatamente.
Então você, quando aprende runas, se interessa pela cultura, você vai buscar diretamente de autores alemães esses estudos.
Você pode também, não só, tá? Mas eu vou dizer pra você, tem muita gente que escreve em inglês, Jaca. Então, assim, a galera mais moderna, você não tem muito problema de achar coisas em inglês, né?
Os alemães produzem diretamente pro inglês.
Também. Eles podem escrever em alemão também, mas acho que a grande maioria vai pro inglês mesmo, né? Que é pra chegar, acho que é pra pegar mais público, né? Pro livro ir mais longe. Mas eu cheguei, sim, a entrar em contato com materiais em alemão, óbvio, e até norueguês também. Mas acho que a maioria, Jaca, não vou mentir, não. Chegou na minha mão em inglês mesmo. E aí eu fui indo por aí. Mas é que o legal, né, é de você ver a história, né? Como é que as coisas se ligam e tal. E, pra mim, né? O estudo de runas e a linguística é muito perto. E esse é o foco, né? Querendo ou não, do meu estudo. Porque as runas, na realidade, são letras, né? Era um alfabeto que escreveu um monte de línguas germânicas, né? Até um certo ponto. Até, né, a influência românica, né? Até chegarem, né, os romanos e substituírem as letrinhas, né? Era uma coisa que era um sistema de escrita. Então, é legal você saber que tal nome de tal runa quer dizer tal coisa, e nessa língua até hoje quer dizer uma coisa parecida. Então, assim, pra mim é legal, porque eu ligo muito uma coisa na outra.
Porque
pra mim faz todo sentido.
A galera que já viu você falando de runas consegue ver muito disso, porque você explica o desenhozinho da runa. Contextualiza, sim, esse desenho, como ele era na época. E isso,
exato,
fica, isso começa a segmentar, né? Eu vi muito pouco, mas jogando um joguinho ou outro aqui, eu vejo uma runa e já lembro. Ah, isso aqui é uma carroça, porque as pessoas trabalhavam e não sei o quê. Então é muito gostoso, é muito legal. E agora vem a parte adicional, que é Juliana, você é praticante de magia. Como que é o mais correto de te chamar? Você é bruxa? Você é o quê?
Pode ser bruxa também.
Pode ser.
Eu acho que uma coisa bem geralzona que você poderia usar, mas também não pode ser também, é tipo ocultista. Uma pessoa que estuda esses temas, você pode falar que é ocultista. Mas cada um também se chama de um jeito, já.
Porque é bruxa, se quiser me chamar,
se você quiser me chamar de Robson, tá liberado.
Vai ter gente no Twitter te chamando de Robson. Então
vai, certeza.
Vai ter que lembrar. Ô, Robson.
Oi, Robson, tudo bom?
Mas a questão é, os estudos magísticos, né? Você vai começar eles mais ou menos com que idade?
Deixa eu fazer umas contas aqui.
Que nada, Ju. Ontem?
Ah, ontem, imagina! Então, isso foi assim, mais ou menos na época que eu entrei na universidade, Jaca. Eu vou falar pra você que as primeiras coisas que eu vou começar a ler, que eu já vou começar a me interessar, eu acho que praticar muito não nessa idade, mas assim, com 16, 17 anos, eu já tava já mexendo com os negócios.
E onde entra as runas na sua prática mística? Porque existe uma infinidade de práticas, né? De métodos.
Isso.
E quando você vai somar as runas, né? O conhecimento da cultura alemã, a leitura das runas, para a sua prática? Porque cada um tem um barato. Tem alguns que preferem mais o tarô, tem alguns que preferem galhos, palitos, né? Vários tipos de leituras, de forma de leituras, de propósito de leituras. A runa, ela vai vir junto com o seu propósito místico, magístico, quando?
Olha, eu tava vendo esses dias, inclusive, porque eu tava procurando umas anotações antigas, e eu achei um caderninho meu com uma data. O meu primeiro caderno de estudo de runa, eu tinha 19 para 20 anos.
Caramba!
Eu tava quase completando 20 anos. Então, hoje eu tenho 36...
Ah, mentira! Eu ia falar que tinha mais ou menos 5 anos que tu praticava, então...
Não, eu já sou velha.
Que absurdo.
Tenho 36. Então, eu sou jovem só com a Dênia. Eu ouço K-pop, mas eu já tenho 36, amigo. É isso.
Que é isso?
Então,
caraca,
são 16 anos já, mas eu comecei, eu tava quase completando 20 anos. Então, eu conto meio que como se eu já tivesse 20 anos.
É, Ju, a gente já se esbarrado na DDK, hein, Ju? Que
certeza,
é isso?
Várias vezes.
Rapaz.
Várias vezes. Esse mundo é muito pequeno, amigo.
Que isso? Mas Juliana Ponzilaco, exatamente essa mulher, mil e uma utilidade, mil e uma habilidades aí, magísticas e leituras. E você não conhece a live da dona Juliana Ponzilaco, você tem que conhecer. Porque a dona de tudo, Juliana Ponzilaco, faz lives dando aula de alemão. Juliana, como que é essa nova experiência aí, Ju? Tá gostando? Como que tá?
Cara, eu vou falar pra você que eu tô muito surpresa, assim. A gente vai completar o segundo mês no ar, né? E aí...
Quais são os dias?
Muito bem. Nós estamos dando aula de alemão todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 17 horas. E aí eu fiquei muito surpresa, Jaca, porque eu falei, nossa, eu vou oferecer um negócio que primeiro... Tudo bem, eu não conhecia muito a Twitch, né? Mas eu falei assim, será que tem interesse das pessoas na Twitch de ver um programa desse? Não sei, mas vamos lá, vamos tentar, né? E eu achei assim, não é uma coisa que eu estou... Porque eu estou acostumada a trabalhar com isso, não falar sobre isso publicamente, né? E agora eu estou falando mais sobre isso publicamente há 2 meses só. E aí eu falei assim, acho que a galera não vai se interessar, né? Ainda mais o alemão, que tem uma puta fama ruim, né? Que difícil, porque a pessoa fala gritando, não sei o quê. E aí ontem eu recebi um feedback. Esse negócio de falar gritando foi muito massa. Porque eu recebi um feedback, porque um tipo das nossas lives, digamos assim, um dos projetos que tem dentro das aulas é que eu leio em voz alta livros para as pessoas. Então eu boto o livro projetado na tela, então a pessoa pode ir lendo e pode ir me ouvindo. Porque assim é importante, né? Ela ver como é que pronuncia a palavra e tal e vai acompanhando. E aí ontem uma viewer lá falou assim, que gostoso a ASMR de Juliana falando alemão.
Meu Deus!
E aí eu fiz assim, eu falei, tá vendo como não é uma galera gritando só? É porque a gente tem, né, que nós brasileiros, a gente tem uma base. O que, que é um alemão falando? Através dos filmes de guerra. E
sim,
é o nazista. E o nazista é aquele cara que tá sempre... Vá, 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 né? Exato. Então a pessoa vai ter aquela referência, né? Então eu não culpo ninguém, não. Mas assim, o que eu percebo é que tipo... que legal, eu tô gostando. Tem coisas... Por exemplo, tem gente que chega na live... E todo mundo é super bem-vindo, né? Que fala assim, Ju, eu não conheço nada, mas eu comecei a assistir, fiquei com vontade de estudar. Sim. Ah, eu já tô aprendendo tal e tal coisa, já tô entendendo tal e tal coisa. Então eu fico bem feliz assim com esses feedbacks.
Isso realmente é muito importante. Eu sou péssimo em línguas, eu tentei fazer já curso de inglês, eu sou bem raso, bem ruinzinho. Mas a parte cultural que você adiciona às suas próprias explicações são fantásticas, né? Isso traz mais interesse além da própria língua em si. Porque depois que você deu aquela aula sobre o Science Man, eu achei aquilo ali, ficou na minha mente pra sempre.
É muito fofo.
Muito fofo, o Science Man, que trazia... era o programa infantil que vinha pra... Era a hora da criança dormir. No final do desenho do Science Man, a criança... Ele jogava areinha pros olhos, pra pálpebra da criança ficar pesada e ela dormir. E isso Sim. era uma parte da cultura muito legal. Ela trouxe isso para uma das aulas. E eu não esqueço disso. Eu falei, rapaz, e a pronúncia dessa palavra alemã é igual do inglês, assim, né? A minha palavra.
Aí
eu aprendi mais uma coisa, que muitas, várias palavrinhas em alemão são semelhantes no inglês. Então, quem já tem algum domínio da língua, quem já conhece um pouco do inglês, já tem uma basezinha também por onde pode partir, né? Eu achei isso fantástico. E, Ju, uma curiosidade.
Diga.
Quantos países falam alemão?
Ah, muito bem. Como língua oficial, existe a própria Alemanha, a Áustria, a Suíça... E existe também Liechtenstein, que é um país pichuquinho, cocozinho.
Liechtenstein.
Liechtenstein, exatamente. Que é meio que um paraíso fiscal também, assim, tipo a Suíça, sabe? Aí, lá uma das línguas oficiais também é o alemão, tá?
E eu fiquei curioso com isso, porque a sua aula acho que foi de quinta-feira, né? Você botou um vídeo ali onde uma suíça... Tava falando isso. Alemão para uma alemã, não era isso?
Exatamente.
E a alemã não entendia o alemão da Suíça.
Pois é.
E eu?
Pois é.
Caraca, isso não tinha que ser outra língua? E você explicou que era um dialeto de alemão.
Exato,
que a pessoa que mora na Alemanha não consegue entender muito bem, ao ponto de não conseguir entender o assunto que está sendo tratado.
Exato.
Eu fiquei impressionado. E você entende esse alemão, esses dialetos? Você consegue também ensinar sobre eles, conversar nesses dialetos? Como é que é?
Olha, o que eu não consigo falar dialetos, muito, assim, uma das vezes que eu morei na Alemanha, eu morei no sul, né, quando eu fui fazer esse curso de professores e tal, como eu tive bastante contato, porque, né, lá as fronteiras é tudo muito junto, né, tudo muito apertado, você tropeçou, você caiu do país, né? Então, como era muito perto da Áustria, então eu convivi com mais pessoas que falavam esse dialeto da Áustria. Então, o da Áustria, eu entendo. Tipo, se alguém estiver conversando perto de mim, eu vou pegar tudo. Eu não vou responder no dialeto, eu vou responder no alemão padrão.
Certo.
Mas eu consigo me virar. Agora, dialetos suíços? Nunca, nunca. É muito complicado.
Caraca, impressionante. Porque, assim, português de Portugal, pra gente tentar fazer uma comparação... É diferente, mas se escreve muito parecido. Na questão do suíço, do alemão, a escrita é semelhante também?
Muito diferente, já.
É mesmo?
Então,
mais um empecilho dessa diferença, porque o português de Portugal e o português brasileiro é muito semelhante escrito, né? Tu vê um comentário no YouTube, alguma coisa assim, você nem sabe, às vezes, que é o português de Portugal. Passa muito batido. E se o português de Portugal desacelerar um pouco... Ou tentar falar de uma forma mais tranquila, nós do Brasil, a gente consegue entender suave. Não é difícil. É bem tranquilo de entender. A gente entende que é o português bem diferente do nosso, mas a gente consegue entender o contexto que a pessoa está falando, as palavras. Isso já não acontece aí, né?
E o que ajuda, Rafa, é que é o seguinte, né? Os dialetos suíços, eles não têm registro escrito.
O quê?
Não existe registro escrito. Não tem nenhum livro que te ensine a falar dialeto, né? Porque isso é no dia a dia. Então,
caraca,
você não tem muita regra. Cada um escreve mais ou menos quando ouve e é assim. Um vai entendendo o outro e beijo.
Tá, mas o suíço entende o alemão bem.
O suíço entende o alemão perfeitamente. O alemão não entende o suíço.
Tá. Menos um problema, então, mas caramba, que desafio para os professores de alemão, né? Chega a pessoa e fala assim, não, que eu vou aprender alemão, mas eu vou pra Suíça. Aí tu já tem que avisar pra pessoa, olha, você até vai falar com o suíço, mas talvez você não entenda muito bem, mas...
Exato.
Não desiste, porque é assim mesmo, tu tem que saber a base pra aprender o dialeto, né?
É... Porque assim, né, o alemão padrão, todo mundo aprende o mesmo. Uhum. Então você aprende na escola, é como é escrito o jornal, a revista, é como fala no noticiário da TV, né? Então é por isso que o suíço entende tudo. Mas aí ele tem aquele jeitinho próprio, maravilhoso de falar. É isso.
Entendi. Excelente. Dona Juliana, sua trabalhos em alemão, trabalhos magísticos... Como a gente, como tá? Você aconselha, qual o caminho que você aconselha para o jovem, o adulto que fala assim, pô, vou estudar alemão, vou cair dentro disso aí. Qual o caminho que ele pode seguir? Qual é a dica que você dá para o rapaz de 20, 20 e poucos, a menina de 20 e poucos anos aí que tá afim de estudar alemão? O que é que tu recomenda?
Olha, primeiro de tudo, não ficar somente em um lugar. Então, você tá estudando com o aplicativo, aí você vai ver o vídeo no YouTube, porque tem um monte de gente que disponibiliza vídeos de explicação, aí você aparece lá na live, aí você estuda com o livro, né? É não se limitar a uma coisa só, a uma base só. Né? Porque esse era um jeito antigo de aprender. Eu aprendi muito, por muitos anos, muito só com livro didático, mas é porque a gente não tinha esse alcance que tem hoje das coisas, né? Você não tinha como consultar as coisas, né? Então, acho que a primeira grande dica é não se ligar a uma coisa só, não depender a só uma coisa. Você está estudando um ponto da gramática? Procura no YouTube. O que tem de gente explicando? Ah, esse aplicativo de graça também me ajuda. Ah, essas aulas aqui, as lives da Ju, também estão falando desse tema, vou assistir. Ah, mas eu também tenho um livro, então eu vou estudar no livro também. Então, quanto mais você se cercar dessas referências e de diferentes referências, mais fácil você aprende. Ah, eu vou ouvir música, Ju. Ótimo, ótimo. Também é super legal e você liga para uma coisa que você gosta. Então, é sempre você estar tá bem variado, você ter essas bases bem variadas, assim. Eu acho que a gente vai bem longe, assim.
E qual o mercado de trabalho para quem é formado em alemão? É tranquilo? Tradutor? É, turismo? Qual seria aí a aula? Como é que é esse mercado atualmente?
Perfeito. Olha, como assim, né? Não tem muita gente que se forma na universidade, né? Como germanista mesmo. Então, assim, não é uma coisa que está sobrecarregada. Pelo contrário, às vezes as pessoas procuram pessoas e até é um pouco difícil de achar, tem poucas opções. É, eu vou falar, por exemplo, o que você pode ser? Além de trabalhar como professor do idioma, né? Você pode trabalhar como tradutor. Você pode trabalhar como intérprete, né? Então, por exemplo, o que é um intérprete? Vem alguém aqui da Alemanha fazer negócios com alguém do Brasil. E essas pessoas não falam nem alemão nem português. E você fica ali no meio traduzindo simultaneamente.
O intérprete, ele tem que ser um cara, uma pessoa muito fera, né? Porque o negócio é ao vivaço ali. Tu tem que entender um traduzindo imediatamente. Tem que ser... Você já trabalhou de intérprete, Ju?
Eu já trabalhei de intérprete algumas vezes. Eita. E no final do dia, você tem que botar um limite de horas, porque chega uma hora que você fica azuretinha, cara. Mesmo que você manje bastante, você fica muito cansado mentalmente. Então, você tem que botar um limite de horas ali. Por exemplo, intérpretes também... Ah, vem alguém dar uma palestra numa universidade, numa empresa, e só fala alemão. Você também tá lá traduzindo simultaneamente. Pode ser também assim. Existem pessoas, acho que essas pessoas são as que ganham melhor, tá? Que fazem tradução juramentada. O que é isso? Você aprende o alemão e aí você presta um concurso para que você seja um tradutor de documentos oficiais. Então, por exemplo, alguém vai morar na Alemanha, tem que traduzir certidão de casamento, certidão de nascimento, diploma... Traduzir um monte de documentos para outra língua, para a pessoa fazer isso, ela tem que ter uma formação e tem que passar num concurso. Mas também ganha, que é uma beleza. A remuneração é muito joia. E, por exemplo, aqui em São Paulo, São Paulo capital, tá? eu conheço 5 pessoas que fazem isso só. Numa cidade do tamanho de São Paulo.
Cara,
tá? Então, assim.
Bem interessante.
Tipo, não falta trabalho e é um trabalho caro, porque tradução de documento é caro, porque você é muito especialista.
Sim, você tem que conhecer todos os meandros do documento. Exato. Imagina, tá em alemão, a pessoa joga um alemão suíço, dependendo do documento. Se não for um documento muito em cima da regra do alemão, pode ter palavras em suíço ali que tu vai falar, o que que é isso?
Né? E assim, além disso, né? Ah, você sabendo outra língua, obviamente que a gente tá no meio de uma pandemia. Mas você pode trabalhar como guia turístico.
Sim.
Você pode receber grupos, né? Você pode trabalhar tanto aqui, como você pode trabalhar lá. E outra, dependendo do seu nível de alemão, você pode pleitear um emprego na Alemanha, né? Então aí você vai trabalhar lá, né? Então aí depende muito, assim, do que você gostaria de fazer. Mas tem muitas empresas, e eu já tive muitos alunos assim, que tem currículos tão bons que a empresa alemã fala, beleza, vem morar aqui.
Trabalhar na Bayer, né?
Já pensou?
A Bayer é alemã, chega no Brasil, tem documentação, equipamento, tudo em alemão. Tem que ter alguém lá que manja de alemão para mexer nessas coisas.
Exatamente, né? Então, assim, dá para você ir, né? Por exemplo, quem estuda engenharia, geralmente, como tem muitas montadoras de automóveis, tal, de caminhão, pode ir lá, né? Pô, tem fábricas gigantes, né? A Volkswagen, a Mercedes, tipo, vai pra lá pra trabalhar. Na BMW, vai trabalhar lá, né?
Vocês repararam que a Ju falou Volkswagen igual alemão, né? Vocês repararam, né? Repararam. Volkswagen. Tá de bobeira. Vocês estão de bob, entendeu?
E assim, né? Eu acho que é bem amplo, assim, né? Você não precisa ser só professor, né? Eu sou professora porque eu gosto. Tipo, eu gosto de ensinar. Quando eu trabalhava com salas de aula, eu gostava de estar na sala de aula, apesar dos pesares, né? Às vezes tem uns alunos que a gente quer matar. Mas eu amava estar na sala de aula, assim. Então, assim, eu escolhi isso. E também, eventualmente, trabalho com tradução e tal. Mas você tem uma coisa bem ampla mesmo. Dá pra você pegar e qualquer idioma estrangeiro, na real, né? Tipo, você pode pegar e você tem uma coisa bem, bem vasta, né? Pra fazer, não precisa ser só professor.
Excelente, Ju, excelente. Vamos pro nosso encerramento aqui, porque essa aula aqui sobre professor de alemão, sobre habilidade, sobre Juliana Ponzilaco, um pouquinho sobre a vida dela, um pouquinho sobre o que é parte do trabalho da Ju. Foi fantástico, Ju, muito obrigado. É sempre um prazer receber pessoas incríveis aqui. Você é uma dessas pessoas que eu sou totalmente suspeito para comentar, porque é muito amor, é muito carinho. Eu acho você impressionante, uma pessoa de ouro mesmo. Obrigado mesmo.
É recíproco, é muito recíproco. Amo você também, amigo.
Que isso. Então, Ju, manda o seu beijo de encerramento aí. Pode falar seus contatos, o que você quiser. Apesar que já falou bastante, mas fique à vontade, porque chega no final o pessoal pergunta, ué, mas ela não falou o contato? Não, diga aí.
Muito bem. Primeiro, mandar um beijo a todo mundo que está ouvindo. Espero que todos estejam bem aí. E falar que estou tanto no Instagram quanto no Twitter com a @_ponzuzu, tá? É P de pato, O, N de navio, Z de zebra, U, ponzuzu. Estou lá, tanto no Instagram quanto no Twitter. E se você quiser dar uma passadinha lá nas lives, porque não dou só aula de alemão, né? De fim de semana, dá uma jogadinha também. Estamos lá na twitch.tv/ponzuzuju, tudo junto. Porque lá não tinha, o ponzuzu não tava mais disponível. Eu tive que botar ponzuzuju.
Que absurdo. Ponzuzuju. Então, galera, fique à vontade, conheça, pesquise. Estude alemão, estude cultura alemã, estude coisas. E Ju, teve faculdade de magia ou isso aí é livro mesmo, é dia a dia?
Faculdade de magia é só no Harry Potter, né, amigo? Você senta na escola lá, né? Mas tem umas escolas, né? Tem escola, tem. Agora, faculdade eu não conheço,
vamos,
amigo.
Vamos fazer uma universidade de magia, vou colocar você como diretor aí, um negócio assim, entendeu?
Bora.
A gente faz a faculdade de aperfeiçoamento mágico.
Eu vou ser aquela professora que é a professora de oráculo lá do Harry Potter, que é a mais doidona. Bola de cristal lá. Eu esqueci o nome dela.
Também esqueci. Eu pensei que você ia ser aquela professora que se transforma em gato, sabe qual é?
Ih, não sei. Eu sou ruim de Harry Potter.
Eu também não sei o nome de ninguém. Muito obrigado, Ju. Até, pessoal. Um beijo.